este caso da Paula prossegue então na justiça, ainda sem um fim à vista. A reportagem que acabámos de ouvir faz parte de uma série de 5 trabalhos no País da Geringonça, é este o nome da série, que se dedica justamente aos temas da habitação, emprego, saúde, educação e finanças. A próxima vai ser emitida já amanhã, na quarta-feira, e a seguinte na sexta-feira. Se quiser ouvir de novo esta história da Paula e saber mais sobre este bullying imobiliário, pode ir a rr.sapo.pt. Chamo agora para se juntar à nossa conversa o Sérgio Costa, em direto dos estúdios da Renascença no Porto. Aqui comigo tenho a Rita Silva, do coletivo Habita, a Associação pelos Direitos à Habitação e à Cidade, e Carla Madeira, que é Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, aqui em Lisboa. É uma junta que tem o Príncipe Real, abrange o Príncipe Real, Bairro Alto, Bica, Cais de Sotré, portanto, zonas muito afetadas também por esta questão. Rita, vou começar por si, até porque estava a ouvir aqui a reportagem do Tiago e a acenar sempre muito com a cabeça, a reagir muito ao que a Paula ia contando. Parece-me que reconhece muito este episódio. É comum chegarem até si casos desta natureza. Como é que o coletivo Habita, esta associação, ajuda estas pessoas?
Sim, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Nós realmente conhecemos muitas pessoas que estão a viver connosco e que se queixam de várias formas de pressão e de violência que acabam por colocar as pessoas em situação muito complicada relativamente à habitação. São sobretudo pessoas idosas que vêm ter connosco, pessoas que ainda estão de alguma forma protegidas por aquilo que restou de proteção da lei, que é pouca, e as pessoas que ainda têm algum nível de proteção estão a receber a fúria de alguns proprietários, não estou a dizer que são todos, mas de alguns, que têm expectativas de ganho que são muito elevadas e então querem arranjar formas de meter a pessoa fora, custa o que custar. Tem-nos chegado casos como este da Paula, mas coisas ainda mais graves.
Por exemplo,
neste momento nós temos uma senhora que nos chegou desde a semana passada. Esta senhora tem 79 anos. Vivia há 45 anos na mesma casa, pagava a renda todos os meses. E o que é que aconteceu? A senhora não sabe ler nem escrever. E vive na zona do centro histórico, junto à Graça. O que é que aconteceu? O proprietário, que é uma empresa imobiliária neste momento, moveu um processo contra ela, denunciando-a como ocupante no tribunal. Ela, e em seguida, o prédio está todo em obras, não vive lá ninguém, ela vivia sobre obras constantes e ele destruiu a caixa do correio e a campainha. A senhora nunca foi convocada, além disso, ela tem muitas queixas de crime contra o proprietário e por isso ela vivia já com medo de abrir a porta.
Claro.
Ela nunca foi convocada pelo tribunal sobre um processo que tinha a decorrer contra ela como sendo uma mera ocupante.
É sem dúvida um caso dramático. O que é que pode ser feito? Eu pergunto a Carla Madeira, o que é que uma junta de freguesia, que mecanismos tem ao seu dispor para combater este tipo de situação?
Bom, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado pelo convite. Importa aqui dizer que ocorreu uma grande mudança a partir de 2012. Eu sou autarca desde 2013 e a partir de 2014 foi quando se começaram a fazer sentir os efeitos da lei do arrendamento que saiu em 2012. E foi aí que os problemas começaram, porque a lei antiga de 2012 trazia mecanismos novos que facilitava, de facto, o despejo das pessoas. Associado a esta lei, que de facto criava mecanismos que facilitavam o despejo das pessoas, vou dar um exemplo muito simples: pessoas com contratos anteriores a 1990, portanto estamos a falar de contratos vitalícios.
Muitas vezes sem papel, não é?
Não, mas muitos com papel. A questão é que a nova lei tinha lá uma cláusula que previa a mudança para o novo contrato e então mandavam uma carta para os inquilinos a dizer: o seu contrato passou para o NRAU, o novo regime de arrendamento urbano.
Sim.
Muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, como disse aqui a minha colega Rita. Muitas sabem ler e escrever, mas não percebem o que é que aquilo quer dizer.
Claro,
meteram
que é
a carta numa
também,
gaveta, sim. E passado um ano recebem uma carta do senhorio e têm X
tempo
para sair
nova.
A casa.
Exatamente. Uma nova lei é suficiente?
Isto para fazer o enquadramento,
sim,
que as juntas de freguesia viram-se confrontadas. As juntas de freguesia freguesia do centro histórico com este problema, tudo isto associado ao crescimento do turismo tornou aquelas zonas mais apetecíveis e, portanto, incentivou o despejo das pessoas, nomeadamente as pessoas idosas, e as juntas de freguesia daquela zona histórica lutaram junto à administração central, junto à Assembleia
da República. Mas é um cenário que se inverte agora com a nova lei.
A nova lei
está a ter algum efeito positivo?
Esta nova lei, a Lei 13/2019, que está em vigor desde o dia 1 de abril, protege as pessoas idosas, que era esse o nosso principal objetivo, permitir que pessoas com mais de 65 anos ou pessoas com mais de 60% de incapacidade...
A Rita está a assinar com a cabeça a dizer que não. Exatamente. Não é essa a sua experiência.
A lei dá essa proteção na prática. É isso que dá.
Exato, aquilo que eu queria dizer é que realmente as pessoas que estão a ser mais afetadas por bullying são as pessoas que ainda têm algum nível de proteção da lei. E por isso o que está aqui em causa é o bullying é um sintoma, uma consequência de um problema muito maior que está por trás e que não se resolve apenas com esta pequena proteção que as pessoas mais idosas têm. Não podemos esquecer que as pessoas idosas são as pessoas mais vulneráveis mesmo a lidar com proprietários, claro, polícia, essas coisas todas.
Exatamente.
E o que acontece é, enquanto nós temos uma onda especulativa a galgar por as nossas cidades de uma forma tão forte em que as expectativas de ganho são tão elevadas, estamos a falar de milhares e de milhões. Por exemplo, o prédio Santos Lima, que também é um caso de bullying imobiliário, em que houve a compra do prédio por 2 milhões, ao fim de 15 dias foi posto à venda por 7 milhões, dizendo que estava devoluto e tinha lá 40 pessoas.
Do seu ponto de vista, são exemplos todas... de que a nova
são
lei
exemplos.
Também não está
não,
a ter os
eu acho que é
desejados.
Preciso, não é isso. Aquilo que eu acho é que, para neste momento intervirmos sobre a situação, a intervenção é mais complexa e mais profunda, mas não é assim tão complicada e difícil. No nosso ponto de vista, é preciso acabar com alguns grandes incentivos à especulação, que são estes grandes incentivos que estão a provocar esta onda de preços completamente fenomenal, que faz com que os proprietários fiquem loucos.
É uma boa questão para passar para o plano político.
Isenções dos fundos de investimento, residentes não habituais, diminuir os apartamentos turísticos, ou seja, há uma série de medidas que fazem com que o mercado... Eu só queria só dizer uma coisa. Aquela senhora que eu estava a começar a contar a história...
Sim.
Está na rua neste momento. O proprietário fechou-lhe a porta.
Onde é que ela vive?
Ela é sem abrigo neste momento. É uma senhora de 79 anos que nunca na vida pensou que alguma vez ia parar à rua. Ela veio parar à rua e o senhor fechou-lhe a porta.
E agora o que é que pode ser feito? O que é que...
Nós, a Associação Habita, intervém no sentido de denunciar, e estamos a denunciar diretamente empresas e proprietários que estão a fazer este tipo. Neste momento também há uma queixa-crime a correr contra este senhor, só que ela está na rua, entretanto. E continuamos a pedir uma mudança na lei, que é uma mudança mais abrangente.
Deixa-me perguntar a Carla Madeira, é possível alterar este panorama sem envolver, sem encontrar aqui uma estratégia conjunta com as imobiliárias no sentido de parar este bullying imobiliário?
Muito a fazer. A alteração da lei foi um passo muito importante.
Mas por isso não está a resultar.
Outro passo
aqui uma queixa,
está a resultar nas pessoas com mais de 65 anos e com 60% de incapacidade. Porque pelo menos neste momento existe uma lei que nos permite proteger.
É?
Mas eu na minha freguesia eu tinha pessoas com 70, 80, 90 anos a receber cartas de despejo.
Mas com mais de 65 que tenham contratos superiores a 20 anos.
Mas antes...
Porque os outros com mais de 90 anos. Claro.
Certo, certo. Mas existe uma proteção que não havia. Nós não podemos dizer que esta lei não faz nada. Esta lei está a evitar o despejo de centenas de idosos na minha freguesia.
Mas o plano político, então, o que é que pode ser feito?
Mas a nível... Outra coisa que a Câmara de Lisboa está a fazer é colocar limites ao alojamento local. A freguesia da Misericórdia, neste momento, está praticamente toda abrangida pelo alojamento local.
Não foi uma decisão tardia?
Foi, na minha opinião, foi uma decisão tardia, mas foi uma decisão que nos deu muito trabalho a conquistar. E foi preciso existir uma maioria parlamentar para que fosse aprovada uma lei que desse poder às câmaras municipais para poderem atuar nesse sentido. E a Câmara Municipal de Lisboa e as juntas de freguesia, nomeadamente as do Centro Histórico, lutaram por isso.
Rita Silva.
Eu posso dizer, relativamente aos apartamentos turísticos nessas freguesias do Centro Histórico, o que nós precisamos neste momento é diminuir. E, na verdade, esta lei não vai muito longe e por exemplo, em prédios que estejam a sofrer reabilitação urbana, eles vão continuar a poder desenvolver alojamento local e este tipo de apartamentos turísticos. Nós estamos a precisar diminuir apartamentos turísticos em algumas freguesias, porque é demasiado aquilo que existe. E depois o que é que está a acontecer? Há um efeito perverso da nova lei do alojamento local, que é as freguesias que estavam completamente já saturadas de alojamento local, e que até os próprios empresários do alojamento local queriam que ali fossem postos alguns limites, porque já nem é bom para o negócio deles.
Claro.
Coisa. O que é que acontece? Neste momento, então, o problema é alastrar o alojamento local para outras freguesias. E então, quando se vai comprar uma casa no Beato, os promotores imobiliários dizem: olha, aqui pode-se fazer alojamento local à vontade. Então aumenta o preço.
Claro.
Ou seja, eu parece-me que, apesar, e eu não nego.
Não se acabou com o problema, colocou-se o problema
noutra
área. É um
problema complexo. Nós
estamos
com um problema complexo que nos parece que é preciso um diálogo amplo e que é preciso atuar em várias frentes.
Claro.
E eu acho que é isso que tem demorado muito a acontecer. E, sobretudo, nós temos que acabar com incentivos à especulação, que é aquilo que o nosso país e as nossas políticas estão a fazer, que é incentivar e dar um prémio à especulação imobiliária. Os vistos gold, por exemplo, as isenções aos residentes não habituais, estão a sobrevalorizar o mercado de uma forma e isso tem que ser mudado.
Claro. Rita, eu não gostava de terminar esta conversa, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, muito mais haveria para dizer. Quem estiver a ouvir a Renascença e esteja a passar por um caso de bullying imobiliário, pode contactar-vos naturalmente. Como é que isso pode acontecer? Qual é o processo?
Nós fazemos atendimento à terça-feira na Rua dos Anjos, número 12F, e recebemos pessoas que estão com problemas de todo tipo: oposição à renovação de contrato,
bullying,
etc.
Qual foi o caso mais chocante que até agora lhe chegou às mãos?
Temos muitos casos chocantes.
A Renascença falou há pouco tempo,
momento...
comentámos aqui o caso, por exemplo, de uma mãe solteira que também estava a ser despejada e tudo mais. Existem outras populações também vulneráveis.
Muitas.
Qual é a sua experiência desse ponto de vista?
Nós, infelizmente, todas as semanas estamos com histórias muito complicadas. Famílias, pai e mãe que trabalham, que não conseguem encontrar uma casa e que têm filhos e que estão em vias de ser despejados, por exemplo, a partir do início de outubro. Idosas. Temos duas idosas cujo senhorio já lhes fechou a porta. E esta é a segunda, não é? Senhoras idosas que não conseguem se defender e que têm muita dificuldade já em lidar com esta situação. E muitos outros casos. Por isso nós estamos a organizar uma concentração no dia 29, na Avenida Liberdade, às 16 horas, que é um protesto e a pedir outras políticas de habitação, porque aquilo que temos ainda não é suficiente.
Muito bem. Rita Silva, do coletivo Habita, Carla Madeira, Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, muito obrigado a ambas. Terminamos aqui a nossa conversa.
Obrigado.